Bora continuar o nosso estudo aqui de contratos administrativos. Vem comigo que agora nós vamos entrar em um ponto que, ó, respira, que esse é um dos mais cobrados do tópico. Tranquilamente está no top 3 de contratos administrativos, que é a parte que fala da rescisão do contrato. É bem fácil, é bem de boa, é só ter algumas cautelas, porque às vezes o examinador copia, cola, a gente fica meio com a insegurança para responder. Mas é tranquilo, confia em mim que você vai ver que não tem dificuldade. Então vamos falar um pouquinho agora da rescisão do contrato administrativo. Porque olha, veja bem, o contrato administrativo, ele pode ser extinto por algumas situações. Por exemplo, ah, ele é extinto porque acabou o prazo. Normal, isso não interessa. Ah, ele é extinto porque a obra foi entregue. Tá, isso aí não importa, isso aí é uma coisa óbvia. Aqui não. Aqui a gente fala da rescisão, quando deu ruim, quando alguma coisa aconteceu, o contrato foi rescindido. É esse ponto que nós vamos trabalhar. Então, vem comigo, comece a anotar aí. Vamos começar a falar agora dessa parte aqui, ó. Da rescisão do contrato administrativo. Então vamos entrar agora um pouquinho na parte que trata da rescisão do contrato administrativo. Rescindir o contrato é acabar com o contrato administrativo. Não é porque passou o prazo, não é porque deu o tempo. Não, não, ele foi rescindido. Fizeram alguma coisa de errado ou alguma zica aconteceu e nesse caso ele vai ser rescindido. Certo? Quando a gente fala da rescisão, nós temos três formas. Nós temos três formas que eu quero que você anote aí. Nós temos a rescisão unilateral. Nós temos a rescisão amigável. E tem também a rescisão judicial. Essas hipóteses de rescisão, você vai dar uma lidinha depois ali, no artigo 77 e seguintes da lei. Então a gente vai pegar o artigo 77 seguintes e dar uma lida nele. Tá. Agora veja bem. Quando a gente fala da rescisão, que tem essas três formas aí. A primeira, que é a unilateral, é meio óbvio que quem pode fazer a rescisão unilateral é a administração pública. O contratado jamais pode fazer a rescisão unilateral. Beleza? Beleza, professor. Então vai copiando que a gente já vai passar para a próxima parte. Então a rescisão se dá de três formas. A gente tem a rescisão unilateral, a rescisão amigável, beleza? E a rescisão judicial. Conforme está no nome, a rescisão judicial é aquela que é feita no pau. Tem que ir na justiça. A rescisão amigável, eles fazem um acordo. Beleza? E também, quando for a rescisão unilateral, aí a administração impõe. Certo? Sempre que a gente tem a rescisão, ela tem que ser motivada. Eu acho que isso aqui é uma coisa meio óbvia, né? A rescisão, ela sempre deve ser motivada. Não vai rescindir por um mero capricho. Não vai rescindir de um mero capricho. E quando a gente fala da rescisão unilateral ou amigável, porque a judicial foi na justiça, né, cara? Então não tem muito o que falar. É o poder judiciário. Quando é a unilateral ou a amigável, aí nesses casos a gente tem que ter a autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. Então, ela tem que ser motivada e autorizada. Então, deixa eu colocar diferente aqui só, paga só se motivado, ó, porque a judicial, cara, foi na justiça, né? Então, quando a gente tem aqui a unilateral e a amigável, porque é óbvio, né, que isso aqui é para elas, porque a judicial é feita no âmbito da justiça. Ela precisa ser o quê? Fundamentada, ela tem que ser motivada. Então a rescisão nesses casos, ela tem que ser o quê? motivada, fundamentada. Vamos escrever aqui, ó. Isso aqui deve ser motivada. Tem que ter a justificativa, por que que está sendo feita a rescisão. Beleza? Beleza, professor. E também tem que ter a autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. Autorização escrita e fundamentada da autoridade competente. A judicial, é lógico que ela é feita na via judicial. Aí não vai, o juiz tem que motivar, hein? Isso é meio óbvio, né? Então a gente não está tratando dela, a gente está tratando da rescisão administrativa, a feita no âmbito administrativo. Mas aqui eu estou só copiando e colando a lei, tá? Porque agora a gente vai ver um ponto bastante importante. Então termina de copiar essa parte aí, ou bate um print, que agora a gente vai ver um ponto bastante importante. Quando a gente fala da rescisão, a gente tem aqui a unilateral, que é a feita pela própria administração, ok? Ok. E tem os casos em que é admissível a rescisão judicial e amigável. Vamos ver cada um desses incisos agora. Então vem comigo, ó, que agora nós vamos ver esse ponto aqui, depois vou esquematizar para você também, tá? Vamos começar analisando a rescisão unilateral. A rescisão unilateral, quem faz é a administração pública. Ela chega e fala, acabou, já era. Quando ocorrer uma dessas hipóteses, ela extingue o contrato. Legal? Legal. Vamos ler, depois eu vou resumir contigo, tá? Tá bom, professor? Então vem, vamos ler primeiro, ó. Lembrando que a rescisão unilateral é feita sempre por quem? Pela administração. O contratado jamais pode rescindir unilateralmente, hein? Quem pode rescindir esse contrato unilateralmente é sempre a administração pública. O contratado jamais. Beleza? Beleza, Thales. Então vamos lá. Vamos copiar aí comigo, ó. Artigo 78. Constituem motivo para rescisão do contrato. Lembrando que aqui a gente está falando da rescisão unilateral, sendo redundante para não dar zica. Olha só o item número 1. O não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. 2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos. Está bem fácil de ver que quem está pisando na bola aqui é o contratado. Então, nós temos uma inexecução, uma falha total ou parcial do contratado. 3. A lentidão do seu cumprimento, levando a administração a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, serviço ou fornecimento no prazo. É tipo assim, cara, ele está muito devagar. É óbvio que não vai dar tempo dele entregar isso aqui no prazo. Está na cara que ele não vai conseguir entregar no prazo. Tipo, já foi 2/3 do prazo, ele está no comecinho ainda. 4. Atraso injustificado do início da obra, serviço ou fornecimento. 5. A paralisação da obra, do serviço ou funcionamento sem justa causa e sem prévia comunicação à administração pública. Veja bem, tá tudo super fácil. Até aqui tá tranquilo. Você tá vendo que são todas situações que quem tá fazendo besteira? O contratado. Olha, ele não está cumprindo as cláusulas, os prazos, as condições. Ou ele está cumprindo irregularmente. Ou ele está muito lento. Cara, ele está muito lento, não vai dar tempo dele concluir. Ou ele, olha aqui outro, ó, ele não começou ainda, um atraso injustificado. Ele parou a obra, parou o serviço e não tem justa causa, ele não avisou antes a administração pública. Está muito fácil verificar que todos esses casos, o contratado é quem está dando mole, beleza? Beleza, professor. Quiser bater o print para depois você grifar aí no seu código, no seu vademécum, na sua lei, tá? Que eu já vou trocando de tela. Que eu já estou trocando para o próximo. Beleza? Então tá, já estou trocando, ó. Olha o 6. Subcontratação total ou parcial do seu objeto ou seja, subcontratação que não era admitida. A gente tem aquela subcontratação que o edital pode prever um certo tanto. Então, o edital pode subcontratar, o edital pode falar assim, olha, é vedada a subcontratação, não fala nada. A subcontratação nós já vimos, como regra não pode. Mas, às vezes, o edital fala que pode subcontratar até 10%. Aí a pessoa vai lá e subcontrata 20%, 30%. Claro que também é caso de rescisão. Está pisando na bola? A administração pode chegar e falar. Acabou. Vamos continuar lendo. A associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no edital e no contrato. Ele está mudando o grupo societário. Ele pegou a empresa dele e, por exemplo, transferiu para uma outra empresa. Ele pegou a empresa dele, uma parte dele cedeu para outra. Ele pegou e juntou outra empresa. Cara, contratou com aquela empresa daquele jeito. Então, não mexe ali na organização societária, a não ser que esteja admitido no edital e no contrato. Beleza? Beleza. Olha o 7. O desatendimento das determinações regulares da autoridade determinada para acompanhar e fiscalizar a execução, assim como a de seus superiores. Lembra que a gente falou que a fiscalização é uma das cláusulas exorbitantes do contrato? E a fiscalização reflete um poder e dever da administração pública? Beleza. Aí a fiscalização está falando, ó, tá errado, hein, arruma isso aqui. E ele? Sica. O que é sica? Ciente, caguei. Tipo, não, nem, tá lá. Pô, aí a fiscalização falou, ó, isso aqui não é assim não, isso aqui tá errado, hein, arruma isso aqui. E ele? Sica. Não, cara, sica não. Ele tem que atender a fiscalização. Se ele está desatendendo a fiscalização, a administração chega e fala, ó, quer saber? Acabou, tá? Acabou a brincadeira, acabou o contrato. O 8. O cometimento reiterado de faltas na sua execução. Então, ele vai aí cometendo faltas na execução, toma uma advertência, toma uma multa, toma outra. Ah, não, cara, ele está muito vagabundo, está fazendo muita coisa errada. Vamos acabar com esse contrato. Olha o 9. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil. Olha se não é uma coisa óbvia. Esse e o de baixo, ó. Olha o de baixo também, ó. A dissolução da sociedade ou falecimento do contratado. No caso, uma empresa individual. Pensa comigo. A empresa faliu. Ela vai continuar prestando serviço? Lógico que não. Claro que não. Já faliu. Então já extingue. Insolvência civil. A insolvência civil, ela é meio que uma situação do concurseiro. Ele tem mais dívidas do que patrimônio. Beleza? Para o concurseiro, beleza. Para a empresa contratada, não. Beleza não, né? Não é legal, mas a gente vai arrumar. Agora, para a empresa contratada, não. Tipo, ela está devendo para todo mundo e tem pouco patrimônio. É lógico que essa empresa vai pisar na bola. Já acaba com o contrato. A empresa foi dissolvida. Se a empresa não existe mais, é lógico que ela não vai prestar o contrato. Acaba. Ou era lá um único sócio. Era uma empresa individual. O cara morreu. Ele vai vindo além prestar o contrato? Já era. Rescinde. Rescinde. O 11. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do contrato. Imagina que você contratou uma empresa de vigilância, administração, né? Contratou uma empresa de vigilância. A empresa de vigilância, ela tem algumas autorizações, no que tange até porte de arma, algumas coisas, tal, ali o vigilante, a empresa tem algumas coisas. Aí ela muda a finalidade dela, falou, agora isso aqui não é mais empresa de vigilância. A gente fez uma alteração aqui no contrato social e agora é uma empresa de corte e costura. Em vez de ter lá o vigilante armado, vai ter senhoras de idade fazendo crochê. Cara, lógico que vai prejudicar a execução do contrato. Às vezes vai furar os outros lá que for assaltar a repartição, por exemplo? Não, mudou a execução, atrapalha a execução. Não dá mais para continuar também. Coisas óbvias. Pode terminar de copiar. Copiar não, né? Você vai bater o print para depois você grifar no seu código que a gente está vendo aqui. Essas hipóteses. Beleza? Então vai que eu vou trocar. rapidinho, que eu já vou trocar. Depois você grifa também igual ali, ou do jeito que você preferir, né? Estou grifando as principais palavras. Todas situações que nós estamos vendo aqui, que quem está pisando na bola é o contratado. Concorda comigo que até que é o contratado que está dando mole? Sim, mas acabou não. Olha só a 12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa que está subordinada o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato. Razões de interesse público. Então você repara que aqui não foi o contratado que deu mole. Agora, ó, a lei vai dar uma puladinha nos incisos, tá? Repare que a gente pulou os incisos, ó. Aqui estava no 12, né? Agora a gente vai para o 17, porque eu estou separando os incisos da lei. Olha o 17. A ocorrência de caso fortuito ou força maior regularmente é comprovada, impeditiva da execução do contrato. Deu um terremoto, quebrou a empresa inteira. Como que ela vai continuar prestando serviço, fornecendo aquilo? Não dá, aí ele não teve culpa. Caso fortuito, força maior. E tem o último, que é o descumprimento do disposto no inciso 5 do artigo 27. Nesse caso, o artigo 27, inciso 5, são aquelas regras proibitivas do trabalho do menor. Aí ele faz uma remissão à Constituição Federal. Lembra? Aquelas regrinhas que falam assim, é proibido o trabalho perigoso, noturno, insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho aos menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então, essa regra está sendo descumprida. Está pondo lá a criançada para trabalhar lá, não pode. Lembra? 14 a 16, só aprendiz. 16 a 18, não pode noturno, perigoso e insalubre. Acima de 18, estamos nem aí, que se for. Então, está descumprindo essas regras do trabalho do menor. Também é caso de rescisão. Aí é culpa dele, lógico. Então, você reparou que os casos de rescisão unilateral do contrato, quase todos, são pisadas na bola do contratado? É. Só esses dois aqui que não, né? Legal. Então, vai que eu já vou trocar, porque nós vimos aqui os casos em que temos a rescisão unilateral da administração pública. É ela que está rescindindo o contrato. Beleza? Agora, ó, vamos ver aqui a rescisão amigável e judicial. Os casos em que pode ser feita a rescisão ali numa boa, falou, vamos rescindir? Vamos. Ou, tipo, a administração não quer rescindir, o único caminho que o contratado tem é partir na via judicial. Então, você reparou que o contratado, se ele está sendo prejudicado, ele não tem muito o que fazer, tá? Ou ele entra num acordo com a administração pública, ou ele vai para o pau. Ele rescindir unilateralmente, ele não pode, beleza? Beleza. Então, vamos lá. Olha só, também o artigo 78, agora vamos ver outros incisos. Ó. Olha o inciso 13. A supressão por parte da administração pública de obras, serviços ou compras, acarretando modificação do valor inicial, além do limite permitido no artigo 1º, parágrafo 65, acima daqueles 25%. Então, quando ela faz uma supressão maior do que aqueles 25%, aí o contratado pode não gostar. Ele fala, ó, então vamos rescindir? Vamos. Ah, não vou rescindir nada. Então entra com uma ação. 14. A suspensão de sua execução por ordem da administração pública por prazo superior a 120 dias. Salvo, cuidado então que tem exceçãozinha, né, ó. Salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra. Ou ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizações, mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado nesses casos o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a suspensão. Veja bem, aqui a administração pública falou assim, ó, para tudo aí, beleza? Não é o contratado, hein? Não é o contratado. A administração chegou e falou, ó, dá uma seguradinha aí, fera. dá uma seguradinha aí que tá dando uns ruim aqui, depois a gente continua com esse contrato, beleza? Então, quando essa suspensão for superior a 120 dias, ou forem várias suspensões que somem esse prazo, o contratado pode chegar e falar, administração, vamos deixar para lá? Eles fazem amigável. Se ela não quiser deixar para lá, aí ele pode entrar com ação judicial. Tá vendo a diferença? Beleza. Olha a próxima. Que ainda não acabou. Já vou trocar de tela. Vai lá. Já estou trocando de tela. 3, 2, 1. O 15. O atraso superior. Esse aqui a gente já falou dele, ó. A 90 dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento ou parcelas destes já recebidos e executados, salvo, né? Tem uma exceçãozinha aqui também. Em caso de calamidade pública, tal, 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 tal. Ó, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação. Nós já falamos desse. Nós já falamos desse. Aqui é quando a administração pública para de pagar ele. Te pergunto, a administração pública parou de pagar o contratado. Ele pode falar assim, ah, você não vai me pagar? Então não vou mais fazer. Não pode. Ele é obrigado a continuar prestando o serviço, somente podendo suspendê-lo após 90 dias sem pagamento, salvo guerra, calamidade pública, grave perturbação da ordem. Já conversamos sobre esse. Aí, passado esse prazo, ele pode conversar com a administração pública para rescindir o contrato, ou se ela não quiser, ir para via judicial. Beleza? Beleza. E olha o 16. A não liberação por parte da administração de área, local ou objeto para execução da obra, serviço ou fornecimento nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas no projeto. Imagina que ele vai fazer uma obra. E quem vai dar o terreno à administração? Falou, tem um terreno aqui, tá? Que eu vou liberar para você construir aqui o prédio. E ela não libera o terreno. Passou o prazo, não libera o terreno e tal. Cara, é a administração que está dando mole aqui. Beleza? Beleza. Vai lá então. Bate o print, copia, que nós já vamos continuar falando desse ponto aqui. Que eu vou fazer um esqueminha legal para você agora. E um esqueminha bastante importante também acerca aqui dessa rescisão. Beleza? Então vai que o tio está trocando. Ó, olha como funciona. O que nós vimos da rescisão? Nós vimos primeiramente, e anota aqui que eu vou fazer um esqueminha bem bisurado, bem legal para você. Nós temos a rescisão, primeiro, unilateral, beleza? Beleza, professor. Quando a gente fala da rescisão unilateral, nós podemos dividi-la em basicamente três casos. O primeiro, nós temos a rescisão unilateral por atos. Nós temos a rescisão unilateral, primeiramente, por atos do contratado. É o contratado que está fazendo coisa errada. É culpa dele. Nessas situações, ó, em que foi rescisão por atos do contratado, sabe o que a administração pública pode fazer? Ela pode fazer a assunção do contrato, ela pode assumir o contrato. Se for o caso, pode ser feita a ocupação temporária para que seja dada a continuidade da prestação de serviços essenciais, ela pode executar a garantia, lembra aquela garantia? Então ela pode pegar esse valor aí e executar. E se por acaso, depois que ela executa a garantia, ainda assim ele está devendo para a administração pública, ela pode fazer também a retenção de pagamentos. de créditos que seriam devidos ao contratado. Então, olha só, a rescisão unilateral, primeiro caso que nós vimos, primeiros casos, o contratado que deu mole. Nessas situações, a administração pública faz a assunção do contrato. Se forem serviços essenciais, ela pode fazer a ocupação temporária para continuar prestando aqueles serviços. E ele que vai ter que pagar ela, tá? Os danos que ele causou, ele que vai pagar. Ela pode ir lá e executar a garantia. Lembra a garantia que ele deixou? Ela executa a garantia. E se por acaso ela executar a garantia e ainda assim faltou dinheiro, ela pode reter os créditos que ela teria que pagar para ele. Então, tipo, tinha que pagar 100 mil para ele. Ela vai descontar ainda o que ela tinha para pagar para depois pagar o resto. Beleza? Beleza. E isso quando foi rescisão na lateral por ato do contratado. Mas nós também temos a rescisão unilateral. Nós também temos a rescisão unilateral em situações de caso fortuito e de força maior e também por razões de interesse público. Lembra? Lembra. Beleza. Aí lembrando que nós temos também a chamada rescisão amigável e a rescisão judicial. Nós vimos ali que a rescisão amigável e a rescisão judicial são casos em que a administração pública está pisando na bola. Agora, olha como funciona, ó. Olha como funciona. Quando nós tivermos aqui o caso fortuito e a força maior, razões de interesse público e a rescisão amigável ou judicial, sem a culpa do contratado, sem a culpa do contratado, não foi ele que deu culpa, nesses casos ele tem alguns direitos. Nesses casos, a administração pública vai indenizar os prejuízos que ele sofreu. Ela vai indenizar os prejuízos que ele sofreu. Ela vai fazer a devolução da garantia. Obviamente, ela vai fazer o pagamento do devido até aquele momento. Tudo que ela tinha que pagar pelo que ele prestou até ali. E ela vai arcar também com o custo da desmobilização. Com o custo da desmobilização. Então, olha só como funciona. Nós temos essas formas de rescisão. A rescisão unilateral, amigável e judicial. Nos casos de rescisão em que o ato é do contratado, o contratado que deu mole, aí nesses casos, ele que vai ter que indenizar a administração. Agora, se não foi culpa dele, tipo, interesse público, ou a administração deu mole, ela vai indenizar o prejuízo, ela vai pagar o que ele já prestou até o momento. Tudo aquilo que ele já prestou, ela paga. Ela vai pagar aí também, pode ir copiando aí, ela vai pagar aí também o custo da desmobilização. Então vai lá, vai copiando aí que eu já vou fazer a... tirar dessa parte para te explicar melhor. Termina de copiar rapidinho. Não é difícil. É que eu estou esquematizando porque a lei vai e volta. Você vai ver que depois, quando você estiver lendo ali, ele é meio zoado mesmo, tá? Mas fica tranquilo que não tem segredo, não. Beleza? Então vai. Quando nós tivermos essas situações aí, em que não foi o contratado que deu mole, não foi o contratado que fez caca, nesses casos, a administração pública vai ter que pagar já o que ele prestou para ela. Aquilo que ele já prestou de serviço, ela vai pagar. Agora, se foi ele que deu culpa, é o inverso. Então, cara, você vai ler isso aqui, a lei faz assim, vai, volta, vem. Olha só. Se foi o contratado que deu causa, provavelmente é ele que vai pagar. Se foi a administração que deu causa, é ela que vai indenizar ele, beleza? Então, quando a gente fala rescisão unilateral, tem todos aqueles casos que nós vimos que é o contratado que deu a razão, mas também tem caso fortuito, força maior e interesse público. Aí, se ele não teve culpa, ele recebe. Quando foi a rescisão amigável ou judicial, ou seja, casos que a administração deu culpa para a rescisão, ele também tem direito se não foi ele que deu causa. Bem simples, ó, vou resumir ao máximo agora. Se o contrato está sendo rescindido, alguma coisa aconteceu. Se quem deu causa foi o contratado, ele não tem direito à indenização. Provavelmente é ele que vai ter que pagar a administração ainda, olha o que acontece com ele. Agora, se ele não teve culpa, se ele não fez nada, se não foi culpa dele, aí ele tem direitos que serão protegidos. Ele vai ser indenizado de prejuízo, que ele já prestou até o momento, ele vai receber. Aí ele tem esses direitos. Ele pega a garantia de volta, aí ele tem esses direitos. Beleza? Parece difícil, mas não é. Eu quero que você dê uma lida nesses dispositivos todos, que a gente pegou 77 seguintes, que fala disso. Aí depois que você leu tudo, você vai fazendo a remissão aos incisos e você vai ver que esse esqueminha aqui, pum, ele vai direto na veia. Mas em prova não é difícil, não, tá? Então vai. Pode bater o print aí. Pode bater o print aí. Que a gente termina aqui a parte que fala da rescisão. E nossa, cai que é uma pouca vergonha. Cai pra caramba em prova. Está tranquilamente no top 3 da parte de contratos. Beleza? A gente continua então no próximo vídeo. Um grande abraço. Até já. Valeu. Vamos lá.